Temos connosco o Sr. Luís Fonseca, o Sr. Embaixador Fonseca, secretário-geral da Cplp, um amigo de há longos anos. Tive o privilégio de com ele passar alguns momentos enquanto estávamos no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sei da sua dedicação a esta causa da comunidade dos países de língua portuguesa. Sei também e o estimo da sua partida, mas terá nesta comissão e em todos os deputados que acompanham uma memória boa dos seus momentos em Lisboa. Sei que não deixará certamente de connosco colaborar e colaborar com este ideal que votou estes seus anos nessa nossa capital. Por isso, vamos dar início naquilo que foi uma iniciativa inédita da Comissão, de trazer os deputados de língua portuguesa, os embaixadores de língua portuguesa, bem como o Sr. Embaixador, esta casa para partilharmos opções. Já tivemos aqui connosco o Embaixador do Timor-Leste, o Embaixador do Brasil. É a sua vez de expor os desafios que a Cplp tem para frente, apesar de estarmos numa fase de transição, mas estejam em sua casa, Sr. Embaixador, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito este convite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, agradecer este convite simpático, mas também honroso que a Comissão me fez para falar um pouco da nossa organização. O convite que é a reafirmação do interesse com que esta Casa Parlamentar tem acompanhado a Cplp desde a sua fundação. Eu gostaria de lembrar designadamente os esforços e o empenho que têm sido investidos na aproximação dos parlamentares com a comunidade dos países de língua portuguesa, e um resultado desse esforço está hoje patente, que é a criação da Assembleia Parlamentar, a qual eu suponho muito brevemente, pelo menos parte dos elementos desta comissão irão integrar. Por isso, eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos e de, por outro lado, reiterar a disponibilidade total do Secretariado para cooperar com a Comissão de Relações Exteriores e lembrar também que já tivemos a oportunidade de realizar iniciativas comuns há um ano, não é verdade? Organizámos em conjunto o colóquio sobre os desafios da segurança internacional e a cooperação no âmbito da Cplp, que foi um evento bastante concorrido e que teve resultados, do meu ponto de vista, bastante úteis. Gostaria de, muito rapidamente, professores deputados, lembrar os três grandes eixos de atuação da Cplp, que são a coordenação político-diplomática, a cooperação e a promoção e a defesa da língua portuguesa. Nestes anos que têm passado, a Cplp tem conseguido desenvolver a sua atividade e tem conseguido dar resposta, talvez mitigada, talvez não tão visível como seria da nossa vontade, mas um esforço tem sido feito, tanto do Secretariado como da parte dos Estados-membros, para que esses objetivos possam ser conseguidos. Relativamente à coordenação político-diplomática, à concertação político-diplomática, gostaria de referir alguns aspectos que me parecem mais importantes. Por um lado, nós criamos o hábito de coordenar as posições dos Estados-membros relativamente às grandes questões internacionais nos fóruns e nas organizações internacionais, designadamente nas Nações Unidas. Nós temos feito também um esforço bastante grande no sentido de acompanhar os processos eleitorais dos nossos países. Isso tem contribuído para o reforço da democracia e para dar também credibilidade aos processos eleitorais que se têm desenvolvido. A Cplp tem dado uma contribuição importante para a resolução de situações de instabilidade que se verificam de tempos a tempos nos nossos países, e os casos da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste são, digamos, aqueles que mais atenção têm despertado, e nesses casos a Cplp tem procurado dar uma contribuição que tem sido útil. Particularmente no que diz respeito à Guiné-Bissau, a Cplp teve um papel importantíssimo, particularmente na criação do Grupo Internacional de Contacto para a Guiné-Bissau, que tem conseguido mobilizar a atenção, mas também os recursos da comunidade internacional para ajudar o país a retornar à sua normalidade. E neste mesmo quadro do apoio à Guiné-Bissau, temos uma participação também importante, ao lado dos restantes Estados-membros da Cplp, na Comissão de Consolidação da Paz das Nações Unidas, que é um órgão recentemente criado. Aqui gostaria de lembrar até o papel da diplomacia portuguesa na própria criação deste órgão. Portanto, em termos de visibilidade internacional, a Cplp tem ganho bastante em visibilidade e em prestígio, e daí talvez tenha resultado o facto de, nos últimos anos, termos tido vários pedidos de uma aproximação mais orgânica, sobretudo com, tendo em consideração a oportunidade que foi aberta de países que não têm a língua portuguesa como língua oficial poderem ter o estatuto de observador junto da Cplp. Este é o caso já de dois Estados-membros, de dois Estados que se aproximaram, portanto o caso da Guiné Equatorial e o caso da Ilha Maurício, mas recentemente nós tivemos um pedido que está, que foi já aceito pelo Comitê de Concertação Permanente do Senegal, também de ser aceito como observador associado da Cplp. Este é um movimento que, a nosso ver, só poderá continuar, portanto vai continuar, porque do nosso lado temos sido contactados por vários embaixadores de outros países que manifestaram interesse em se aproximar da Cplp. Há países na América Latina onde o português está a ser utilizado como segunda língua e que também, de uma maneira informal, já exprimiram o seu interesse em se aproximar da Cplp. Portanto, é muito natural que nos próximos anos a Cplp se venha alargar neste âmbito. Mas há um caso, aliás, um caso que certamente terá depois de merecer a vossa atenção, que é o caso da Guiné Equatorial, que exprimiu o interesse em aderir à Cplp como membro de pleno direito e para tal prontificou-se a incluir o português como uma das línguas oficiais do país. Portanto, essa é uma questão que posteriormente será trazida à consideração dos Estados-membros, mas há pelo menos esta manifestação desta vontade por parte do governo da Guiné Equatorial. No que diz respeito à segunda vertente da atuação da Cplp, que é a vertente da cooperação, a maior parte, gostaria de lembrar que a maior parte dos recursos que os países mais avançados, designadamente Portugal e o Brasil, têm dedicado à Cplp, são destinados à Cplp. Portanto, isso é importante no sentido de demonstrar que os nossos países, para além das declarações, também têm feito um esforço notável de garantir que os, digamos, a maior parte do volume dos recursos destinados à cooperação sejam canalizados por países da Cplp, e isso tem contribuído naturalmente para o desenvolvimento desses dos países menos desenvolvidos. É evidente que essa cooperação, esse volume de recursos, se tem destinado essencialmente à cooperação bilateral. Nós estamos a trabalhar para que haja um maior esforço no sentido de se conseguir recursos para a cooperação multilateral que permita garantir também as sinergias possíveis e uma maior coordenação dos esforços de todos os Estados-membros com vista a promover o desenvolvimento dos países que têm mais dificuldades. Por outro lado, está a ser feito um esforço no sentido de, para além dos recursos vindos dos Estados-membros, se conseguir recursos da cooperação internacional. E neste sentido nós assinamos em novembro do ano passado um memorando de entendimento com a União Europeia que nos permitirá ter acesso a alguns fundos destinados ao desenvolvimento, particularmente os que estão, de certa maneira, marcados para os antigos, os PALOP e Timor-Leste. Mas não fica aí, portanto, o nosso esforço. Existem já acordos assinados com outros organismos internacionais, designadamente a FAO, a ONU-SIDA, a Organização Internacional do Trabalho e outras instituições que estarão em condições de proporcionar recursos para essa cooperação multilateral no âmbito da Cplp. Um aspecto também que consideramos importante no âmbito da cooperação é o desenvolvimento da cooperação multilateral sectorial. Com isso, o que nós queremos dizer é que os diversos sectores de atividade do Estado dos nossos países têm feito um esforço importante para criar mecanismos de cooperação específicos da sua própria área. E neste aspecto eu gostaria de destacar os sectores da defesa, da saúde, do meio ambiente e da cultura, que são aqueles onde temos, mais recentemente, se têm verificado iniciativas importantes. Ainda no mês passado, os ministros da cultura se reuniram na praia e adotaram o princípio da criação de um plano estratégico de desenvolvimento de cooperação em saúde, que irá permitir uma cooperação bastante intensa neste âmbito e que nós reputamos de ser de grande importância, não só para os países, não só para a Cplp, mas para as populações. E há iniciativas extremamente interessantes nesta área que pensamos se irão desenvolver. Gostaria também de chamar a atenção para a cooperação que tem sido desenvolvida no âmbito da defesa. Eu acho que aí o Sr. Presidente já teve a oportunidade de participar nesse exercício, que apesar da área de defesa não estar inicialmente contemplada nos documentos iniciais da Cplp, ela acabou por se converter num dos aspectos mais, digamos, mais importantes da cooperação, na medida em que tem havido um esforço bastante coordenado dos Ministérios da Defesa e também das chefias militares, no sentido de uma cooperação bastante intensa. Aliás, foi assinado um acordo de cooperação no âmbito da defesa que está prestes a ser ratificado por todos os países. Há os exercícios felinos que são realizados anualmente e que pretendem evoluir para a criação de um corpo suscetível de ser utilizado em operações de manutenção de paz, particularmente sob a égide das Nações Unidas. Há também uma importante cooperação no âmbito da medicina militar, portanto, aí nós temos um campo que nos parece extremamente eficaz e que tem dado resultados importantes. No âmbito da cultura, que tem sido, infelizmente, um dos aspectos onde a atenção dos Estados não tem sido, do meu ponto de vista, suficiente e onde os recursos também não têm sido oferecidos ou fornecidos para as ações nesse âmbito. Os ministros da Cultura, o ano passado, aprovaram um portfólio de projetos culturais que prometem, portanto, ações de grande envergadura neste âmbito. O mesmo iria dizer do meio ambiente, de algumas experiências que têm tido no âmbito da educação, mas obviamente que haverá muito ainda por fazer. Finalmente, o terceiro vetor da nossa atuação, que é a língua portuguesa, eu estaria mais inclinado a dizer que se trata do ponto fraco, infelizmente, apesar de sermos a organização, sermos a comunidade dos países de língua portuguesa, em que a língua portuguesa, portanto, é o que nos distingue e o que nos aproxima, mas, do meu ponto de vista, a ação no âmbito da língua portuguesa tem sido a que menos resultados tem produzido. E satisfeito de nós dispormos de um instituto, que se chama o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que preexiste à própria Cplp, que foi criado em São Luís de Maranhão em 1989, mas que tem experimentado grandes dificuldades em se afirmar. Há muitas opiniões que defendem que o problema do ILPE é a ausência de recursos. Eu estaria de acordo que esse é um dos problemas, mas, do meu ponto de vista, não é esse o principal problema. É evidente que um Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é um nome relativamente pomposo, e que tem como objetivos a promoção e a defesa da língua portuguesa no espaço da Cplp, mas também fora das, para além das fronteiras dos países da comunidade, obviamente que a funcionar com um diretor executivo, um técnico e um funcionário administrativo e um condutor, um motorista, obviamente que este instituto só pode ser um sinal, não se pode considerar de facto como uma instituição suscetível, capaz de cumprir os ambiciosos objetivos para que foi criado. Do meu ponto de vista, o que falta de facto é a definição de uma missão para o ILPE. Portanto, os Estados-membros ainda não conseguiram atribuir ao ILPE uma função efetiva para que ele possa desempenhar um papel na promoção e na ação de defesa da língua portuguesa. E este é um ponto que me parece fundamental e que, se puder merecer também a atenção dos parlamentares, eu penso que não seria mau. Porque esta questão, sobretudo agora que se está a preparar a próxima cimeira e que vai ser colocada sob a égide da língua portuguesa, portanto a presidência portuguesa que vai iniciar com o fim da cimeira, apresentou como tema central da reunião a promoção da língua portuguesa no mundo. E será uma ocasião para se avaliar e para se redefinir, talvez, o papel do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é um esforço que deve ser exigido de todos os Estados. Portanto, não se trata apenas de Portugal, não se trata apenas de Cabo Verde, onde está a sede, não se trata apenas do Brasil. Terá de haver, de facto, um esforço coletivo, mas terá de ser criado, terá de se lhe atribuir uma missão e uma missão concreta. Portanto, nós temos a esperança de que as discussões que irão ter lugar à volta do tema possam contribuir para que esse papel venha a ser reconhecido e atribuído. Portanto, nós temos, entre os vários desafios que temos para enfrentar no futuro, há certamente este da língua portuguesa, que eu considero um dos mais importantes. Mas temos outros, e eu gostaria de citar o tema da circulação e da cidadania. Há um esforço importante que tem sido feito no sentido de se facilitar a circulação dos cidadãos da Cplp no espaço da comunidade. Nós sabemos das dificuldades que existem devido aos compromissos internacionais que os Estados têm, mas acreditamos ser possível criar condições para que a circulação das pessoas possa ser mais facilitada do que até agora acontece. Por outro lado, também ligada à questão da circulação, à questão dos direitos de cidadania, dos direitos que os cidadãos dos países da língua portuguesa possam oferir quando se encontram num dos países da comunidade. Cabo Verde já deu um passo importante neste sentido, adotando o Estatuto do Cidadão Lusófono, que atribui direitos específicos aos cidadãos de língua portuguesa, independentemente da reciprocidade. Portanto, os cidadãos, qualquer cidadão de um país de língua portuguesa em Cabo Verde tem um conjunto de direitos que lhe são reconhecidos e que o distingue dos países, dos restantes países estrangeiros. A Guiné-Bissau adotou recentemente também esse mesmo estatuto. Obviamente que existem tratados bilaterais entre Cabo Verde e o Brasil, entre Cabo Verde e Portugal, entre Portugal e o Brasil, entre Portugal e São Tomé, se não estou em erro. Portanto, trata-se de ver até que ponto é que esses direitos que estão já consignados em documentos bilaterais não podem ser alargados a toda a comunidade. Trata-se de um exercício em que estamos empenhados. Portanto, o Secretariado tem estado a trabalhar neste aspecto, juntamente com os Estados-membros, e esperamos que, portanto, do esforço que se está a fazer, se possa dar uma contribuição para que os cidadãos dos nossos países se sintam mais em casa, quando se encontrem ou a residir ou a transitar por um dos países da língua portuguesa. Outro desafio em que nos encontramos empenhados é no da aproximação da Cplp à sociedade civil. Nós pensamos que teremos que fazer um esforço para que esta nossa organização não seja apenas uma organização dos Estados, mas que seja também uma organização de povos, e em que os cidadãos tenham uma voz ativa e possam participar e possam ter e a sua ação possa ser levada em consideração e a sua voz possa ser ouvida na própria definição dos objetivos da Cplp. Portanto, senhoras e senhores deputados, eram essas considerações muito breves que eu gostaria de fazer, essas informações que gostaria de vos trazer. Obviamente que estamos à vossa inteira disposição para tentar responder a quaisquer questões que elas possam ter suscitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelas reflexões que aqui nos trouxe, pelos desafios quanto à circulação, à língua portuguesa, à cidadania, à aproximação à sociedade civil, que fizeram eco, certamente, nos seus deputados. E eu tinha apenas aqui uma questão muito particular que colocava, porque tem a ver com o facto de, num momento, certamente, de pouca social-democracia, ter inaugurado uma casa cor-de-rosa. E foi o que eu fiz em Cabo Verde, na cidade da Praia, sede do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Já lá vão 3 anos, foi porventura janeiro ou fevereiro de 2005, e os ecos que tem são de facto pouco convidativos ao sucesso do Instituto. A casa estava fantasticamente bem recuperada, é no platô da cidade da Praia, portanto, um sítio nobre da capital de Cabo Verde, mas, de facto, todos os sinais que tenho são um pouco encorajadores e, portanto, agradeço também o seu pensamento e aquilo que nos trouxe, de que os senhores deputados também possam eles próprios incentivar cada um dos seus governos a estimular este Instituto, agora que vem aí uma nova semana. Queria também aproveitar para dar um cumprimento muito especial e uma palavra de amizade ao meu particular amigo Helder Vaz, que está agora a colaborar na CPLP, grande dirigente e também ministro da Guiné-Bissau, e a quem Portugal e o seu país também muito deve neste estreitar laços desta comunidade. E agora daria a palavra aos senhores deputados, que assim o entendam, o senhor deputado José Sá, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sr. Embaixador, eu agradeço as palavras que nos transmitiu, sobretudo porque fez um retrato, efetivamente, razoavelmente realista da situação que existente a nível da CPLP. E terminou exatamente com uma das primeiras questões, no fundo com a primeira questão que eu lhe queria colocar. A CPLP não pode ser só uma organização de Estados, ou se quisermos de governos, tem de ser fundamentalmente uma organização de povos. E este é o grande desafio que temos, uma vez que há que reconhecer que efetivamente é uma realidade razoavelmente desconhecida pela generalidade dos cidadãos e até pela generalidade das entidades de cada um dos países. Este é um desafio grande que temos pela frente e penso que o Sr. Embaixador estará com certeza em condições de nos dizer como é que acha que isto se pode ultrapassar. Quer dizer, que ações, porque no fundo este tipo de desafios só se vencem de uma forma, é ir dando passos sucessivos. E quantos mais passos conseguirem dar, melhor. Que passos é que é possível dar, para além daqueles que enunciou? O que é que será possível fazer mais, tendo em consideração, naturalmente, a sua experiência? E, fundamentalmente, a nós, este órgão é um órgão político. Nós não estamos aqui no reino do diplomaticamente correto. Estamos aqui no reino da análise daquilo que são os constrangimentos, as limitações, os problemas e a identificação dos mesmos. E, no fundo, a nós importava-nos muito saber, dentro daquilo que é possível saber, num órgão destes, é evidente, que problemas é que existem e que passos é que é possível dar, então, para os ultrapassar. Não é? Por exemplo, uma das ações que Vossa Excelência aqui referiu como uma das ações prioritárias desenvolve-se no domínio da concertação diplomática. Acha possível ou não que, por exemplo, uma candidatura de um dos países integrantes da CPLP, o Conselho de Segurança da ONU, possa vir a merecer uma ação concertada entre as diplomacias dos diversos países e também dentro da própria organização. Vossa Excelência referiu a um outro nível, no domínio da estratégia para a afirmação cultural, que foram aprovados projetos. Gostaríamos de saber um pouco mais acerca destes projetos. Que projetos são? E para além da questão financeira, que é naturalmente um constrangimento para o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, como é que acha, que estratégias é que acha que é possível desenvolver para podermos ter, efetivamente, uma verdadeira afirmação internacional da língua portuguesa, não só dentro dos países que compõem a CPLP, mas fundamentalmente nos restantes países. É isto que tem de estar naturalmente em causa. E finalmente, apenas uma questão de mero pormenor, o Sr. Presidente chama a atenção para a questão do tempo. Eu, naturalmente, sou sempre muito sensível às chamadas de atenção do Sr. Presidente, tendo em consideração que temos dois países observadores, a Guiné Equatorial e as Maurícias, e tendo em consideração que há um terceiro, portanto, o Senegal, que está praticamente com este estatuto, Eu gostaria de saber se houve algumas ações concretas que os tenham envolvido diretamente ou que os tenham realizado nesse mesmo país. Para já é tudo e termino agradecendo uma vez mais muito a disponibilidade de Vossa Excelência, aliás, de Vossas Excelências, para podermos ter esta interessante troca de impressões.
Sr. Deputado Renato Leal, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Embaixador e dos outros membros da sua delegação e dizer também que foi com muita atenção que eu ouvi a sua exposição. E uma prévia declaração de registro de interesses, nesta legislatura tenho sido normalmente eu o deputado socialista que tem intervido em plenário sobre questões relacionadas com a parte do Partido Socialista, tem cabido a mim relatar e depois em plenário intervir sobre questões relacionadas com a Cplp. E devo dizer, Sr. Embaixador, que talvez por ser natural de uma região arquipelágica, ultraperiférica, e que já foi mais pobre do que é hoje, mas que efetivamente ainda não é uma região rica, conheço ou estou, penso que mais ou melhor preparado para entender algumas das questões que infelizmente se colocam a alguns dos países da Cplp e também por força das oportunidades que no âmbito das funções que hoje desempenho me foram dadas, já visitei alguns países, quer da Cplp, quer fora da Cplp, onde fui confrontado com situações gravíssimas de pobreza. Posso dizer que em dezembro último estive no Níger, era integrado numa delegação do Banco Mundial. Bom, eu tenho alguma dificuldade em perceber, porque fui professor durante muitos anos e trabalhei em escolas também que não tinham as condições ideais, e em vez de me lamorear, eu e os meus colegas tentávamos resolver os problemas concretos que tínhamos para resolver. E os problemas concretos eram alunos que tínhamos na frente e que tinham que voltar a casa com ou o desenvolvimento de mais capacidades ou com a acumulação de mais conhecimentos, e o ideal seria que fossem as duas coisas, que os professores os treinassem a desenvolver capacidades, porque os conhecimentos na sociedade contemporânea, não se falava ainda em globalização, mas os conhecimentos vêm... Se nós formos capazes de ajudar os nossos alunos a utilizar um termo que em política é muito feio, mas que quando eu fiz estágio se utilizava com grande frequência, que era manipular, portanto, em inglês, manipulate, se nós os ajudarmos a desenvolver capacidades, depois os conhecimentos vêm. E devo dizer com toda a sinceridade e com todo o respeito que tenho por si e pela Cplp, que me parece que há aqui um conjunto de situações que eu gostava, neste curto espaço de tempo que ainda nos resta, se quisesse fazer o favor de nos municiar, que é outro termo perigoso, porque cheira a guerras e tropas, com mais alguma informação. A sensação que eu tenho é que estou aqui há 3 anos e uns trocados, como dizem os brasileiros, e Cplp anda aqui num processo que não me parece que eu possa chamar com legitimidade do método das aproximações sucessivas. Tem por vezes aqui um processo que me parece mais com aquilo que o brasileiro chama o faz que anda, mas não anda. E quando nós em plenário aprovamos mais um diploma para alterar uma cláusula estatutária, mais isto, mais aquilo, eu bem sei que os órgãos de comunicação social do meu país estão muito mais preocupados com o sangue do que propriamente com os sucessos. E relativamente à Cplp, tudo quanto seja para denegrir, para identificar situações de insucesso, tem sempre mais tempo de antena do que os pequenos passos que para si, que é secretário executivo, poderão ser grandes passos. O que é que... A questão da língua, para mim, peço imensa desculpa, mas não é determinante neste processo, porque a língua ninguém a controla. Eu sou licenciado em Filologia Germânica, não venho com cantigas. Gostamos muito de discutir, temos agora entre mãos a questão do acordo ortográfico. O acordo ortográfico não vai fazer com que a Cplp ande mais depressa ou mais devagar. A Cplp é uma comunidade que vai falar a língua que muito bem entender e há de escrevê-la como tiver que escrever. O meu avô materno mudou de nome, foi a pior coisa que lhe fizeram na vida. Chamava-se Tomás. Quando nasceu, tinha H e Z. Depois obrigaram-me a tirar o H e, o Z e me obrigaram-me a ter um A. E ele dizia-me sempre, a pior coisa que podem fazer é se obrigarem a alterar o teu nome. Portanto, este acordo ortográfico, com todas estas questões que tínhamos agora aqui, entre nós, não vai fazer, não é isso que vai fazer com que a CPLP seja, na minha opinião, melhor ou pior. Mas parece-me que falta aqui uma coisa que eu gostava. O que é que falta para haver mais ânimo, mais crença? Não quero uma crença à Seleção Nacional, porque a Seleção Nacional está só entre dois parâmetros. Ou chega a primeiro, ou vai para o último dos últimos. Portanto, Portugal vive hoje o momento em que não há segundos nem terceiros. Ser segundo é humilhante e ser terceiro é candidato a ir para o matador, que é uma coisa que eu não consigo perceber como é que é, mas enfim. E, portanto, o que é que se passa para que esta CPLP não consiga galvanizar pequenas pontes? Porque ainda há poucas semanas, um dos oradores convidados, o Sr. Presidente da Comissão, para dinamizar o colóquio Pensar Portugal no Mundo, o Sr. Professor Hernani Lopes, falava-nos à boca cheia, repetiu para aí talvez 30, 40 vezes, o termo lusofonia. O que é que falta para, efetivamente, darmos mais passos concretos em frente? Se bem que nem sempre ainda em frente, mesmo quando se vai com... Porque não deve ser fácil, abranger um país tão grande e com tanta população como o Brasil, como Portugal e depois países africanos e Timor-Leste, onde tive o privilégio de estar há quase 2 anos. Não deve ser fácil, mas tem que ser possível. E não me parece que sejam só os meios financeiros que faltam, porque muitas vezes... todos nós na política sabemos que é óbvio que os meios financeiros ajudam, mas os meios financeiros sem vontade política não servem nada. A vontade política também com os escassos meios financeiros não vai longe, mas o que é que falta aqui para que efetivamente este processo possa ser um processo mais sentido e mais participado? Com o devido respeito, dá-me a sensação de que eu, pelo menos, nestes 3 anos e quase meio que aqui levo, falamos da CPLP a espaços. Mas gostava que esse fosse um processo que fosse mais vivido, se é que me é permitido utilizar este termo, e ficaria por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, Presidente Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, Sr. Embaixador. Obrigado pela informação que nos trouxe. Apenas 2 questões. A Assembleia Interparlamentar da CPLP. Falta definir um conjunto de matérias que eu presumo que ficam para a decisão de cada uma das Assembleias das respectivas repúblicas, nomeadamente a representatividade dos diferentes grupos parlamentares, mas também falta decidir, ou pelo menos no projeto de resolução que aqui foi aprovado, falta decidir o número total de deputados que constituem a futura Assembleia Interparlamentar, mas isso são questões de pormenor. Importantes para assegurar que a Assembleia tenha maior diversidade do ponto de vista político das diferentes forças, mas é uma questão menor relativamente a se refletirmos sobre qual é o papel desta Assembleia Interparlamentar. Diferentes intervenções dos meus colegas deputados deram nota de que a preocupação do que é a CPLP, como é que a podemos dinamizar. Ora, eu julgo que há problemas, todos nós temos que o reconhecer. Admito que a Assembleia Interparlamentar possa dar uma ajuda na dinamização da CPLP e no compromisso, no progresso de algumas iniciativas por parte desta nossa comunidade. Eu não quero que esta Assembleia Interparlamentar seja considerada, às vezes é utilizada esta expressão, de turismo parlamentar. E acho que seria muito mal para os respectivos parlamentos e para a comunidade de países de língua portuguesa que assim fosse. E, portanto, se pudesse trocar a sua reflexão relativamente a esta matéria connosco, o que é que deve ser esta Assembleia Interparlamentar, qual é o seu papel e em que medida pode ajudar à dinamização da CPLP, era importante. Portanto, registro a sua preocupação, que também é a nossa preocupação, relativamente ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, não é? E o papel que tem, e as condições que está a operar, havendo claramente também, permita-me que diga, falta de recursos humanos e financeiros que claramente condicionam a atividade do Instituto, que é absolutamente fundamental na afirmação de Portugal, do português no mundo e na dinamização do português. E eu julgo que isso é claro e, portanto, fica registada a sua preocupação, que acho que temos que olhar para isto de outra forma, nomeadamente os respectivos governos, dotando este Instituto de permitam uma redundância, mas de dotação orçamental suficiente para que possa ter um papel mais ativo no âmbito da sua intervenção neste papel que é extremamente importante na defesa e a promoção da língua portuguesa. Isso.
Muito obrigado. E agora a palavra ao Sr. Embaixador para responder.
Muito obrigado. Eu penso que as questões que foram levantadas são questões muito pertinentes. Muitas delas, portanto, são recorrentes até em debates que nós temos em vários outros fóruns e ocasiões, e eu irei tentar responder às questões que foram levantadas. Relativamente a uma maior aproximação da sociedade civil, de forma, digamos, a caminhar para uma comunidade dos povos, independentemente do facto de, efetivamente, a Cplp ser uma comunidade de Estados, como o seu próprio nome diz, têm sido dados passos que me parecem significativos, particularmente no que respeita à própria integração de organizações de sociedade civil no processo das decisões que são tomadas no âmbito da Cplp. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de esta ideia da Cplp, para além de ser, portanto, de ser assumida pelos Estados e pelos órgãos oficiais dos nossos países, ter também um apelo que me parece ser bastante grande junto de diversos sectores das nossas sociedades. E é isso que leva a que vários sectores profissionais de interesse comum se tenham formado, designadamente os sindicalistas, os médicos, os advogados. Há uma série de organizações, os farmacêuticos, há uma série de organizações que se reclamam dessa ideia da Cplp. Portanto, fazem um esforço, independente dos Estados, fazem um esforço no sentido de associar-se no âmbito desta comunidade, mas para defender interesses específicos, de acordo com as atividades que desempenham. O mesmo se poderá dizer até da própria organização dos jovens. Há uma federação de jovens da Cplp, das mulheres, as mulheres empresárias. Portanto, este movimento é um movimento extremamente importante porque, embora de uma maneira gradual, vai contribuindo para criar uma rede de organizações que se reclamam da Cplp, mas que não estão necessariamente ligadas aos Estados. E para que essas organizações possam ter uma voz na definição da própria orientação daquilo que nós fazemos no âmbito da nossa organização, há 2 anos adotamos o Estatuto de Observador Consultivo junto à Cplp. E, então, essas organizações são convidadas, no âmbito da sua atividade, a contribuir para a definição das orientações da Cplp. Já no próximo dia 16, vamos ter aqui em Lisboa uma reunião, um encontro do Secretariado Executivo com os observadores consultivos. E vamos submeter a esses observadores consultivos alguns projetos, alguns programas que nós temos, designadamente no âmbito da saúde, no âmbito da cultura, no âmbito, por exemplo, no que diz respeito a Timor-Leste, que temos
um plano estratégico para apoiar o desenvolvimento de Timor-Leste. Portanto, vamos submeter a essas organizações esses planos e ver em que medida em que estão, que poderão participar na execução destas das atividades que aí estão contempladas. Portanto, haverá certamente outras iniciativas que poderão fazer aproximar ainda mais as organizações de sociedade civil à nossa organização, mas parece-me que este é um exemplo daquilo que se poderá fazer e que acreditamos que está a dar resultados. Obviamente que poder-se-á dizer, e eu estarei de acordo, é que esse processo levará algum tempo. Quer dizer, a nossa própria capacidade, a capacidade da nossa organização, de certo que não permite que tenhamos já, possamos mobilizar centenas de organizações à volta da Cplp, porque a própria organização, o próprio secretariado tem as suas limitações. Não venho aqui apresentar as nossas queixas, mas obviamente que coloca-se a questão dos recursos humanos que nos permitam acompanhar inclusivamente este movimento. Mas esse, portanto, é um exemplo dos esforços que nós fazemos para aproximar a sociedade civil da nossa organização. No que diz respeito à concertação diplomática e à possibilidade de os Estados apoiarem candidaturas, isso de facto já existe, quer dizer, é uma prática já corrente na nossa final atividade da Cplp. Sempre que haja uma candidatura internacional de um país da Cplp, naturalmente nos mobilizamos para, nessa organização, se procurar não só apoiar em termos de votos, mas também tentativa de mobilizar os votos de outras organizações a favor dos candidatos de língua portuguesa. Foi o caso da eleição do Dr. Guterres para o cargo de Alto Comissário dos Refugiados. No caso das candidaturas ao Conselho de Segurança, isso é prático quase que automaticamente que é feito em Nova Iorque. Eu próprio já participei nisso quando eu era diplomata em Nova Iorque. Portanto, este é um dos exercícios mais testados e que tem, de facto, dado resultados que me parecem bastante positivos. No que diz respeito às estratégias para a afirmação cultural, o que nós verificamos é que tem havido uma relativa falta de recursos para a ação cultural no âmbito da Cplp. E nós pensamos que isso não corresponde à própria, digamos, à própria natureza da nossa organização, que de certa maneira é também uma organização virada para a cultura. O portfólio dos projetos culturais contém uma série de projetos que se destinam, de um lado, a promover a criação artística nos diversos países, fazendo com que se aproveitem as potencialidades dos países ou das instituições que possam, por exemplo, promover a formação de jovens ou, por outro lado, promover também a circulação dos bens culturais. Esse é outro aspecto em que nos encontramos, em que estamos a trabalhar, na medida em que os bens culturais são, para circularem, estão sujeitos a uma série de barreiras, sem contar com as barreiras aduaneiras, mas isso obviamente que não ajuda na própria criação deste sentimento de comunidade, porque a cultura, a nossa cultura, a cultura lusófona que se está a pretender criar e consolidar, será certamente uma cultura que contenha elementos de criação dos vários povos. E certamente que, enquanto houver essa dificuldade em fazer circular os bens culturais, teremos grande dificuldade em fazer com que esse espírito comunitário se possa efetivamente instalar. Relativamente ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, como eu disse, para além da questão dos recursos, que obviamente será necessário garantir, mas o meu ponto de vista é que não reside ali o principal problema. Os recursos surgirão quando os Estados-membros da Cplp decidirem atribuir ao ILP o papel que ele deverá ter em termos de promoção da língua a nível nacional e internacional. O que se passa é que as políticas de língua portuguesa que existem nos nossos Estados ignoram a existência do ILP. Portanto, o ILP tem uma atividade residual e que fica, digamos, praticamente reduzido às iniciativas que o diretor possa resolver ou desenvolver. Portanto, não existe uma integração do ILP nas políticas da língua portuguesa e parece-me aí residir a principal dificuldade do avanço desta nossa organização. Relativamente aos observadores associados, eles têm sido convidados sistematicamente para participarem nas reuniões de natureza técnica, participam também nas reuniões dos ministros dos negócios estrangeiros e no que diz respeito aos dois países que fazem parte do grupo dos observadores associados, a maior atenção tem sido dada à questão da língua, portanto, ao ensino da língua e ao desenvolvimento da língua portuguesa nesses países. Portanto, estão a ser desenvolvidos contactos e programas com vista à criação de uma maior ao desenvolvimento do ensino da língua portuguesa e, por outro lado, procura-se associar esses países aos programas que têm sido desenvolvidos designadamente no âmbito da saúde e da cultura. Mas, tratando-se de países que entraram muito recentemente, atividades concretas ainda, muito pouco tem havido. Nós pensamos que, com o desenvolvimento da nossa comunidade, irá, certamente, nos próximos anos, haver uma maior aproximação e, portanto, uma maior participação dessas organizações, desses países, na vida da Cplp. O senhor deputado do Partido Socialista fez algumas referências relativamente àquilo que tem sido uma constante em várias apreciações que se fazem relativamente à Cplp. Eu acho que essa ideia de faz que anda, mas não anda, de certa maneira perpassa muitas vezes naquilo que se ouve e que é relatado pelos observadores relativamente à atividade da Cplp. O que eu posso dizer é que a Cplp tem um problema, é que muitas vezes se atribui à Cplp objetivos que não tem. Portanto, as expectativas que muitas vezes são criadas, não pela Cplp, mas pela imprensa ou às vezes até pelos próprios entusiastas da própria Cplp, acabam por criar esse desânimo ao se verificar que essas expectativas não se realizam.
No que diz respeito às suas, digamos, aos objetivos para que foi criado, eu penso que estão-se a desenvolver várias ações que, de certa maneira, mostram que a organização está a desenvolver-se. Porque, de alguma forma, particularmente no que diz respeito à concertação político-diplomática, tem sido conseguidos sucessos importantes no que diz respeito à cooperação. Também o facto de a maior parte dos recursos da cooperação, por exemplo, de Portugal e do Brasil, se destinarem aos países da Cplp, demonstra a importância desta organização. Portanto, os países em desenvolvimento sentem o impacto da importância da existência da Cplp. Agora, há de facto necessidade de um maior esforço. Isso eu sou o primeiro a reconhecer. Mas aqui coloca-se uma questão: temos de fazer com que os Estados sintam com a mesma intensidade a necessidade de afirmação da Cplp. Há um problema de saber qual é que é a real importância que cada Estado dá à organização. E eu posso dizer, eu acho que é visível que nem todos os Estados atribuem a mesma importância a esta organização. Daí que vamos continuar a ter que desenvolver os esforços para que a Cplp se desenvolva, não só, portanto, não se trata apenas de uma questão dos esforços a serem feitos pelo secretariado, mas também os esforços que os Estados podem fazer, podem desenvolver para afirmar a organização e para lhe dar para lhe reconhecer a sua importância. Aqui eu penso que o Assembleia Parlamentar, de que falou o Sr. Deputado do Partido Comunista, a Assembleia Parlamentar poderá ter um papel importante, porque a Assembleia Parlamentar poderá exercer o papel de fiscalizador também da ação dos governos relativamente à Cplp, no sentido de verificar até que ponto é que os compromissos que os governos assumiram com relação a esta comunidade estão a ser cumpridos. Eu penso que este é um papel extremamente importante e nós contamos com ele. Aliás, nas vezes em que eu tenho participado nos fóruns parlamentares que precederam a criação da Assembleia, eu tenho defendido este ponto de vista, que o papel, de certa maneira, o papel de fiscalização, o papel também de incentivo aos governos para que cumpram os seus compromissos relativamente à organização, pode ser desempenhado por esta Assembleia Parlamentar. Portanto, eu não sei se eu respondi a todas as questões que foram levantadas, mas obviamente que se eu não fiz, estarei disposto a voltar à carga.
Sejam bem-vindos, era bom sinal se pudesse voltar aqui à carga muitas vezes. Sr. Vaz, agradeço em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros a sua presença, as reflexões que aqui nos trouxe e os desafios, como ainda há pouco dizia, que levantou para esta organização, que muitos têm nela opiniões e objetivos diferentes, e se porventura levará que a Cplp seja uma organização internacional cuja dedicação académica aos investigadores deveria merecer mais atenção, porque é muito sui generis. Numa justa posição entre o objetivo da comunidade e os interesses nacionais de cada um dos Estados-membros que acompanham. Bom, Sr. Embaixador, eu queria que também partisse com a saudade, que é uma palavra muito portuguesa, mas que nessa saudade também fizesse parte de uma lembrança da Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado. É como que o gosto de ofensa. Muito obrigado. Não sei se é muito fácil de abrir. Também é porcelana. Vamos a ver. Com licença. Como já
já estou habituado com aquelas caixas. Essa não, não encontra dificuldade. É um símbolo do Parlamento.
Ah, sim. Muito obrigado.
Nossa,
Como vê?
Valeu a pena.
Por mais não fosse, valeu a pena ir cá.
Muito obrigado.
Obrigado.
Um abraço. Está encerrada a nossa sessão. Primeira parte. Uma primeira palavra. Queria agradecer, agora que terminou o nosso primeiro ciclo de conferências, Pensar Portugal no Mundo, queria agradecer a presença de todos aqueles senhores deputados que participaram, bem como os assessores, que foram imprescindíveis ao sucesso desta iniciativa, que sei que têm recolhido um melhor agrado e as palavras de simpatia que tenho recebido quanto ao nosso trabalho e à nossa iniciativa, queria aqui estendê-las a todos os deputados que compõem a nossa comissão. Tal qual está no nosso plano de atividades, que vimos cumprindo com algum sucesso, dia 25 teremos a nossa Conferência Internacional, a Política Externa Portuguesa e as 9 Anos de Dinâmicas Internacionais, que terá lugar única e exclusivamente na parte da manhã, do dia 25, na Sala do Senado. Este protótipo circular era um draft, mas está tudo. Começa às 10 horas e terminará à 1 da tarde com 2 convidados estrangeiros de renome internacional. Não sei quem fez essa nota, mas muito a propósito, quarta-feira, no dia de plenário, ponto de interrogação, está agora aqui dada a explicação e foi muito acertada a sua nota que aqui pôs. Reunião, expediente, não há nada a declarar, como se costuma dizer. Atas 129, 130 e 131 estão à discussão. Estão aprovadas. Pedido assentimento, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, referente à sua deslocação a Saragossa nos dias 13 e 14 do próximo mês de junho, a convite de Sua Majestade do Rei de Espanha para a inauguração oficial da Exposição Internacional de 2008. Não há objeções, está dado o assentimento por unanimidade. Distribuição de iniciativas, proposta de resolução 86/10, acordo de extradição entre a República Portuguesa e a República da Índia. Distribuição ao Partido Social Democrata. Aprovação de parceiros, grandes opções do plano para 2009, por razões que são compreensíveis hoje, os senhores deputados do Partido Popular estão na cerimónia de homenagem a Francisco Lucas Pires e, portanto, com o acordo dos senhores deputados, nós daríamos o parecer como apresentado e aprovado, se não visse inconveniente disso, dado que temos um deadline para fazer esta apresentação. Sr. Deputado Renato Leão, depois da minha intervenção, presumo que não queira falar. Agradeço a sua simpatia. Para ser relativa à proposta de resolução 108/10, dava a palavra à Sra. Deputada. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostava de pedir autorização para que este parecer não fosse apreciado hoje.
Sr. Deputado, era a última coisa que eu gostava de ouvir nesta comissão, isto porque se não for apreciado hoje, não é apreciado, ponto.
Não estou a falar das golpes.
Muito bem.
Como o Sr. Deputado já referiu o sentido de voto, julguei que já estávamos no ponto seguinte.
Não, estávamos nas resoluções.
Peço desculpa. Eu não disse nada daquilo que eu vi.
Muito bem. Então, sim senhor, fica também adiado o parecer. Fica também não, fica adiado o parecer relativo à resolução 78/10 da senhora relatora Paula Cristina Duarte. Outros assuntos, alguém os quer levantar? A próxima reunião será dia 17, mas provavelmente eu pediria ao Sr. Deputado Vice-Presidente que assumisse a presença dessa reunião, porque quer eu, quer a Sra. Deputada Vice-Presidente, estamos a caminho de Pequim nesse dia. Vamos, eu na maratona e a Sra. Deputada no badminton. À basquete. Muito bem. Dia 17, se faz favor. Nós estamos a caminho de Pequim.
Peço desculpa, mas...
Não, o Sr. Presidente
garante a reunião às 17 ou... Garante a reunião às 17? Não, vamos lá ver. Dentro daquilo que é possível, em política, garantirmos. Se não, mais valeria fazermos de repente de quarta-feira, dia 11 de manhã.
Porque não fazemos... Não há reuniões para a semana, de comissão. Para a semana não há reuniões.
Ninguém deixa que haja.
Não há.
É só sardinhadas.
Só há reuniões de comissão na semana de 16, o que significa dia 17, para a nossa comissão e para todas, mas eu e o Sr. Vicente não está. E como temos algumas coisas para aprovar com urgência, pedi esta diligência, talvez hoje. Pronto, muito bem. Muito bem. Está encerrada a reunião.